Bom, o negócio é o seguinte, a gravação desse sarau deu um probleminha no começo, então eu só consigo aproveitar a partir de algumas falas, né? Não tenho boa noite e tal. O sarau vai começar com o convidado da noite, que é o Diego Garcia, que apresenta na Rádio Elétrica, a série Letra Traduzida, contando um pouco do seu projeto de mestrado que envolve a questão da tradução. Quer dizer, o sarau é sobre, versão, melhor dizendo. O sarau é sobre Bob Dylan e, além do Diego Garcia, que é o convidado da noite, o time fixo da casa, né? Professor Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e eu, Kátia Suman. Vamos lá.
A tua história em um minuto.
Não, é um projeto, na verdade, de mestrado e tal, que tenta ver como é que os músicos brasileiros leram ou releram, né, as canções do Dylan, mas no formato da canção, né? Um exemplo seria tipo O Negro Amor, gravado pela Gal, né? Aquilo lá é uma canção do
Letra da tradução é do Augusto de
Péricles.
Campos? Não, não.
Péricles, Péricles Cavalcante e o próprio Caetano, né? E pá, é genial a transcriação ou adaptação, enfim, dessa canção, por exemplo, Negro Amor. E o meu projeto é mais ou menos isso, ver como é que se foi feito. O que que faz de Negro Amor ou outras canções do tipo Tanto, né, do Skank, que também é uma canção do Bob Dylan, né?
O Joey Joaquin.
O Joaquin. O Joaquin já é uma coisa bem mais radical, né? Que é ali sim, ali tem o que é chamado de a transcriação, que é uma tradução. Como é que eu vou explicar? É uma tradução que tu tem muito mais criatividade do que a mera tradução. É quase uma coautoria, às
É
vezes, né?
quase uma inspiração, né?
É, tu, é, tu,
Pega e vai
tu tem
embora.
que tra é, tu tem que traduzir inspirado e os irmãos Campos, né, fazem isso muito bem.
O Zé Ramalho andou cometendo alguma coisa também, não foi?
Cometendo é uma boa palavra. O nome do disco é Tá Tudo Mudado, que faz muito sentido, né? Não, 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 mas aí que tá. Tem vezes que ele acerta.
Tem.
Tem, tem. Não,
Por exemplo, Knocking on Heaven's Door, deu certo.
Eu acho que. No início eu achei que não.
Como é que é? Bate, bate.
Bate, bate. Eu sei, eu também. Eu tive a mesma reação assim, várias vezes com ele. Mas.
Tu te acostumou e já tá achando legal.
Não, não, mas tirando o refrão. Tirando o refrão, ainda continua um problema.
Afinal, o refrão não importa nada, assim, no contexto da música pop, refrão, foda-se, né?
Agora, o Skank gravou.
Tanto. Tanto. I want you. Para, I want you. É
Nunca ouvi.
tanto. Só menos você.
Ai, que
So Bessie. É, isso aí
horror!
é.
O que o cara.
Uma canção chamada I Want
Isso
You.
devia dar prisão perpétua.
Não, mas bem traduzido, bem traduzido.
O que o cara não faz pela cultura, né? Viu? O Diego tá encarando essa bronca aí.
Não, não, claro, e daí, voltando ao Zé, claro, tem vezes que ele erra. Eu me lembro a minha pirralha, né? Ela tá acostumada eu tocando em casa, fazendo um som, e aí, ouvindo o disco do Zé Ramalho. Ela entrou, ela tava na pracinha, ela entrou assim, acho que foi lavar as mãos no banheiro, daí, de repente ela para antes de sair para a rua de novo. Ai, para que isso? Então, né?
Definiu,
É
né?
uma boa.
Mas a tua outra credencial também importante é que tu morou no Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos.
Isso. Isso ajuda bastante para fazer essas duas
Conta aí, tu
leituras.
morou aonde, lá e quanto tempo?
Eu fui com 4 anos pro sul dos Estados Unidos, né? Texas, de uma maneira geral, né? Dallas e aí as cidadezinhas em volta de Dallas e tal. Enfim, eu me alfabetizei em língua inglesa, né? Falávamos português em casa e tal. Mas digamos que eu tive que aprender, a palavra é essa, na verdade, aprender português aos 17, né? Não, ler de fato eu aprendi aos 17. Falar que a gente misturava
Ainda está aprendendo.
Ainda.
Eu me lembro, eu fui colega do Diego no primeiro semestre da faculdade.
Isso.
E aí eu me lembro que a gente estava se conhecendo ainda, ele falou assim: ah, me contaram essa história da vida dos Estados Unidos. Ah, porque quando eu era criança eu gostava de brincar muito com. Como é que era? Type Machine. Máquina de escrever, é. Aí virou meio apelido. Assim, depois eu contei pro meu irmão essa história, virou Diego Tag Machine. Mas foi
pela simpatia. Não, mas lá pra cá eu parei de ficar indo, né? Eu acho que agora eu já estou fluente. Tá? Bom, hoje é o teste final, né?
É hoje.
E, bom, daí é isso. Daí, aos 17, eu voltei. E aí, já curtia som e tal. E, claro, sendo criado na parte sul dos Estados Unidos, não tem como escapar da questão do, né, da música country, folk, né, o blues e tal. E tu acaba ouvindo, né? Que nem... Tá aqui, né?
Que nem sertanejo aqui, pagode e tal.
Tu vai ouvir, né? Querendo ou não. Né? E às vezes tu acaba gostando. Então. E é isso. Mas esse processo de um ano e meio para cá, envolvido no projeto, confesso que eu não conhecia a música brasileira. Né? E pá, é um impacto. Assim, tem dois, assim, que. Aliás, tem quatro grandes letristas, compositores, assim, que é o Tom Waits, para quem não sabe, tem belíssimas letras, o Dylan, homenageado de hoje, o Chico, que eu não conhecia, mas é impressionante, tipo, volume 4, bom, próprio Construção, né, e o Ópera do Malandro, que eu achei genial, assim, e o Gil, né, que eu também...
Tá aí o Caetano?
Pois é, não... Desculpa, desculpa.
Desculpa. Não, botou o Gil e não botou o Caetano.
Eu tô ouvindo o Caetano.
Ah, tu não conheceu.
Eu estou mestrando e ouvindo o Caetano.
Quando superar essa fase inicial, tu vai chegar no Paulinho da Viola. Que daí...
Não, Paulinho da Viola já entrou no... Não,
já entrou. Paulo Caetano não vai... Eu já vi que...
O grau superior, Zé Ramalho.
Zé Ramalho, pra que isso?
Vou começar a ler, então. Eu vou começar a ler o seguinte, uma pequena notícia de uma das biografias do Dylan, que já tem mais de 10 anos de idade, do Howard Sunes. Como se diz aqui, Diego?
Não sabemos. Sounds, Sounds. Ah, mas não é um nome em língua inglesa, talvez. É que sobrenome, nome, principalmente sobrenome...
É, qualquer coisa. Se escreve Sounes. O cara conta o seguinte, está falando de uma história de 1995, daí vem o seguinte parágrafo. No ano seguinte, 96, um grupo de admiradores de Bob lançou a ideia de que ele deveria receber o Nobel de Literatura. Uma indicação formal foi feita pelo professor Gordon Ball, do Instituto Militar da Virgínia, que diz com muita sagacidade, aspas, a questão é que ele continua a evoluir. Essa é uma das marcas de um grande artista, assim como sua independência intelectual. O acadêmico britânico professor Christopher Ricks achou que a indicação era apropriada, aspas para o professor Ricks. Se a pergunta é se alguém usa as palavras melhor do que ele, então a resposta é, em minha opinião, não. Ricks era um dos vários acadêmicos de prestígio que tinham Bob em alta conta como poeta. Aí ele cita outros, Andrew Motion, poeta britânico, considerava Bob um dos grandes artistas do século. Blá, blá, blá. Bob não ganhou o Nobel, mas recebia honrarias com frequência cada vez maior, e a ideia de que ele pudesse um dia receber o prêmio literário de maior prestígio do mundo não parecia impossível. De fato, em 2000, ele foi honrado na Suécia com o respeitado prêmio Polar Music. O outro agraciado foi o violinista Isaac Stern. A indicação foi feita pelo rei da Suécia. Isso aí. Aí, quando saiu essa notícia, que daí o Arthur de Faria comentava, para nós é óbvio, né? Entendeu? Um cancionista pode ganhar um prêmio de literatura. Não? É isso aí, não. Primeira leitura.
Tá, Diego, tá vez.
Então tá. Eu tava pensando, de repente, ler aqui uma tradução livre, like a Rolling Stone, pode ser?
Claro.
Bom, o nome da canção é Like a Rolling Stone. Para quem viu o filme do Scorsese, No Direction Home, na verdade é uma biografia de um trecho da vida, uma parte da vida dele, do Dylan, a partir do momento que ele chega em Nova York até um álbum chamado Highway 51, né, Revisited, que é o álbum que ele largou, rompeu de vez com, digamos, com o movimento folk, né, ele abandonou, não é que ele abandonou o violão, mas ele abraçou uma Fender, né, uma guitarra, e tinha uma banda, na época, The Hawks, depois mudaram para The Band, né, e aí era uma banda, e aí era um Bob Dylan eletrificado, era um Bob Dylan roqueiro. O que poucos sabem é que, na verdade, o Dylan começa como roqueiro na cidade natal dele. O folk vem depois, ele começa como um pirralho que quer fazer o amplificador tremer, né? Ele era rock and roll. As primeiras bandas né, a primeira incursão do Dylan pela música durante vários anos, aquele, os anos de formação, digamos, aqueles primeiros, é rock and roll. Então, na verdade, ele só está voltando, não é que ele está rompendo, ele está voltando. Né? E nesse álbum tem uma canção chamada Like a Rolling Stone. E antes de começar, eu gostaria de... O Rolling Stone, né, tem até uma revista chamada Rolling Stone e também tem até uma banda chamada The Rolling Stones. Né? Que diabo é Rolling Stone? Né? Não é... Sim, pode ser traduzido como pedra rolante, mas esse não é o sentido. Né? O Rolling Stone, na verdade, é um vagabundo, é um andarilho. Né? Rolling Stone, na verdade, é um termo que vem do sul, daquela região ali dos plantations do sul. Ali, né? É uma, digamos assim, uma gíria, uma palavra do Mississippi e do blues, ali, do rural, né? De plantadores de algodão, enfim. E o tal Rolling Stone era esses vagantes que ficavam de fazenda em fazenda. Né? Tu não podia confiar muito, porque... Né? Era um,
fria.
Era um gaúcho também, né? um andarilho, um peão, que não tinha raízes, ele podia se deslocar, ele era um Rolling Stone. Né? E era visto como um vagabundo e tal, né? Com aquela migração que tem para Chicago, ali, a partir dos anos 40, não só o blues chega em Chicago e é eletrificado, como expressões idiomáticas do sul são transportadas. Quando chega na cidade, o Rolling Stone passa a ser uma gíria para andarilho de rua, sem teto, senão, enfim, alguém que vive na rua, né, à mercê da rua. Isso é um Rolling Stone. Então, o nome da canção, Like a Rolling Stone, não seria, a tradução não é feito uma pedra que rola, não, é feito um andarilho, feito um sem teto, feito alguém que não, né,
tá vagando.
Tá vagando pelas ruas da cidade, né? Então eu traduzi feito um andarilho, né? Para quem não sabe, a questão da sei lá, prosódia, a cadência do Dylan, isso é importante, né? Só a gente tomar uma água aqui para mostrar como é que essa música abre, né? Porque ela tem um ritmo, uma cadência, né? Que é aquela que começa assim, ó. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime, didn't you? People will call and say, beware doll, you're bound to fall, but you thought that they were all kidding you. Então ela tem toda uma quicar, sei lá, um ritmo todo. Então, e outro detalhe, é uma... Pô, o cara não pode falar, né? Lê logo. Não, mas...
Vai apresentar a dissertação toda aqui agora.
Não, só essa mestre canção. É assim, né?
A frase de abertura, Once Upon a Time, né? Era uma vez, é um conto de fadas.
Um clichê de abertura de conto de fadas.
Isso, mas interessante que o conto de fada clássico, ela começa paupérrima e termina a princesa. Aqui é o contrário. Ela começa a princesa e é as avessas. Né? Um conto de fadas, ela começa no topo e vai contando a caída. Né? Ela é chamada na canção Miss Lonely. Era uma vez, você se vestia tão bem, em seu auge. Jogava esmola aos mendigos, não era? As pessoas diziam, cuidado, boneca, você vai se dar mal. Você pensou que estavam brincando com você. Você costumava rir. Né? Costumava rir de todos aqueles que vadiavam à sua volta. E agora você não fala tão alto e não parece tão orgulhosa, revirando lixo aí atrás da tua próxima refeição. Diz aí, qual é a sensação? Qual é a sensação de estar sem lar, sem um teto, como uma completa desconhecida, feito um andarilho? Ah, eu sei. Você frequentou as melhores escolas, certo, senhorita solitária. Mas você sabe que você queria apenas encher a cara lá. Ninguém nunca te ensinou a viver nas ruas, e agora você, né, vai ter que te acostumar com isso. Você disse que nunca se comprometeria com um vagabundo misterioso, mas agora você percebe que ele não está vendendo álibi nenhum. Enquanto você olha fixamente para o vácuo dos olhos dele e pergunta, quer fazer um trato? Qual é a sensação, hein? Qual é a sensação de estar sozinha, sem direção alguma, com uma completa desconhecida? Aí, ó, tipo um andarilho. Você nunca se virava para ver os malabaristas e palhaços quando eles faziam truques para você. Não, você nunca entendeu que não é bom, virando a página, que não é bom, você não deveria deixar as outras pessoas se divertirem em seu lugar. É, você costumava andar aí de cavalo cromado com seu diplomata, aquele que carregava no ombro um gato siamês. Não foi difícil e não demorou muito descobrir que ele não era aquilo que ele apresentava ser, depois de ter roubado tudo que ele podia de ti. Qual é a sensação, então, hein? Qual é a sensação de estar sozinha, sem rumo, não sabe nem a direção para tua casa, nem casa tem, como uma completa desconhecida, como um andarilho. É, princesa lá na torre, e todas aquelas pessoas bonitas à tua volta, bebendo, pensando que se deram bem, trocando presentes caros, mas é melhor você pegar esse anel de diamantes e penhorá-lo, meu bem. Você costumava se divertir tanto, né, com o Napoleão aí de trapo. É a linguagem, né, o jeito que ele falava. Bata ele agora, ele está te chamando. Eu sei que tu não tem como recusar. Quando tu não tem nada a perder. Agora tu está invisível, não tem mais segredo algum para ocultar. Qual é a sensação? Qual é a sensação de estar sozinha, sem rumo, completa desconhecida, feito um andarilho? Só o tal, mais um pouquinho, só um detalhe. Não, o tal cavalo cromado é que o Dylan é difícil de traduzir por vários motivos, né, os trocadilhos, as geniais, né, os jogos de palavras, isso torna ele... É um dos muitos detalhes que tornam o Dylan difícil de traduzir. Quando tem aquele trechinho ali, ó, você costumava andar de cavalo cromado, e used to ride a chrome horse. Chrome horse, ou cavalo cromado, era uma gíria para Ferrari. Ah, naquela época, porque na verdade era uma garota que, baseada na história real, que ela fica vislumbrada pelo jet set, né? E passa a ideia, às vezes, a canção, que pode ser alguém que tenha caído na prostituição, né? E estava no auge, andando por aí de cavalo cromado, de Ferrari até. Ou seja, o cara reencontra ela na rua, conhecia ela de outros tempos, dos tempos que ela frequentava o jet set, agora ela está na rua. É um esbarrão na rua, digamos, que, ah, olha só o que aconteceu contigo. Tu não era aquela, enfim. Era isso.
Beleza. Vamos seguindo, então. Diego 2.
Diego Grande. Sempre pensei que eu fosse o um, né? É, duro ouvir isso, né?
É duro.
Duro ouvir isso. O cara vem aqui uma vez e já vira o...
Ah, o cara é convidado, estamos tratando bem.
É verdade. Desculpa.
Depois de uma tradução, eu
queria avisar o Diego que o professor Homero chegou aí para fazer a arguição depois. Aí vai ter o lance,
agora,
15 minutos de pergunta, depois ele responde aqui. Vai ficar tudo certo. Eu vou ler
Tem cadeira aqui.
Tem lugar aqui, Homero?
Aqui tem uma cadeirinha. Né?
Duas.
Duas.
Três. Outras pessoas, portanto, que sejam.
É, assim, ó. Ficar em pé é bem chato. Tem cadeiras ali, peguem, sei lá, deem um jeito. Não, na boa, assim, eu acho ruim ficar. E aqui tem um monte de espaço, né? Aqui na frente. Tá, Diego?
Tá,
vou
lá.
Vai.
Não, agora eu vou. Eu vou começar com um trecho do Caetano, lá do Verdade Tropical, que ele fala...
Já estão rindo do Caetano. Não, alguém riu ali.
É, eu posso nem ler, então, né?
Não,
a gente pode achar algum outro Diego,
não,
de repente.
Lê o Caetano, vamos lá.
É, não, o Caetano falando, enfim, de quando está fermentando ali o lance da Tropicália, especificamente do álbum Tropicália, Panis e Circenses. Ele está falando das influências, tanto as influências nacionais quanto o que vem de fora, que é porque os caras querem fazer em termos de música brasileira, é totalmente... inaceitável, né? Falar do Jimi Hendrix, da Janis Joplin e tudo mais. E aí tem um capítulo que ele fala, um trechinho que ele fala aqui do Bob Dylan e das suas percepções. Claro, isso aqui é o Caetano nos 90 falando sobre o que ele achava que achava nos anos 60, que é um pouco diferente, mas enfim. Bob Dylan não era um fenômeno comercial como os Beatles, mas de certa forma era mais conhecido do que os Rolling Stones no Brasil quando essas novidades nos foram apresentadas. Os Stones podiam ter tido Satisfaction nas paradas, mas Dylan já tinha admiradores seletos havia muito mais tempo. Lembro mesmo de ouvir um lado inteiro de um LP seu. Imaginem essa situação, né? O Caetano ouvindo um LP do Dylan com o Toquinho em sua casa, na casa do Toquinho, na época em que saíamos. Ele, Chico e eu, por São Paulo, antes de eu me mudar para lá. Toquinho queria a minha opinião, pois lhe parecia demasiadamente enfadonho um disco, segundo lembro de ouvi-lo frisar, com todas as músicas cantadas e tocadas no mesmo tom. Achei curiosa a voz fanha e o jeito sujo de tocar violão e gaita. Não entendia nada das letras e terminei por me aborrecer também. Agora, o tropicalismo estabelecido, eu ouvia e reouvia maravilhado Bring It All Back Home, que Petkov, Antônio Petkov, que era o cara que meio que passava essas influências internacionais do rock e tudo mais, recomendaram. Até hoje, esse é o disco de Dylan que mais me emociona. Eu continuava a não entender quase nada das letras, mas a atmosfera e a emissão vocal, o bem captado desleixo, o timbre geral de seu trabalho me enriqueciam com sugestões inqualificáveis. O que mais me ficava era a impressão de riqueza de textura, de sofisticação alcançada sem o esforço de elaboração dos Beatles. Lembro de muitas vezes ter entendido erradamente o texto das canções e, sabendo que ele não estava dizendo o que eu supunha ouvir, ter chegado a frases e ideias que me soavam maravilhosas. Se os caras fumam maconha, também faz isso, né? Algumas das quais eu também tenho usado como sugestão para letras de minhas próprias canções. Mas não se pode dizer que eu preferisse Dylan aos Beatles. Eu sabia de sua respeitabilidade e seu som sugeria uma mente mais culta do que a dos melhores roqueiros ingleses. Mas comparados à verbosidade de suas canções caudalosas e à retórica que se adivinhava do que era inteligível nas letras, meu inglês era meramente ginasial, os Beatles pareciam muito mais construtivos e enxutos. Por outro lado, o experimentalismo ostensivo do Sgt. Peppers estava mais próximo não só do que fazíamos, como dos grandes artistas que admirávamos, como Godard, Oswald, Augusto de Campos, etc., etc. Embora os Beatles fossem obviamente mais ingênuos, Dylan parecia atrelado a uma concepção romântica do poeta, sem as incursões explícitas pela metalinguagem, pelo atonalismo e pelo concretismo que os Beatles apresentavam. Além disso, nunca me senti atraído pelo ambiente country americano do qual ele tanto se aproximou. E aí são algumas impressões, depois ele vai falar mais, mas a gente para por aqui.
Tá bem. Eu vou ler um trecho aqui desse livro do Dylan, o Crônicas. É bom, né? Não, eu só começo aqui falando do rádio, mas eu quero ler, na real, a relação dele com os livros, com uma biblioteca. Enfim, ele diz assim: eu estava sempre à procura de alguma coisa no rádio. Assim como trens e sinos, o rádio fazia parte da trilha sonora de minha vida. Movia o dial para cima e para baixo e a voz de Roy Orbison irrompeu pelos pequenos alto-falantes. A nova canção dele, Running Scared, explodiu dentro da sala. Ultimamente, eu andava escutando o rádio em busca de músicas com conotações de folk. Ele chega em Nova York, né, e narra aqui um pouco dessa chegada e fica meio a bangu, assim, dormindo, né, em vários lugares, até que ele fica na casa de um casal e ele diz o seguinte, de novo o rádio: desliguei o rádio, zigue-zagueei pela sala, parando por um momento para ligar a TV preto e branco. O Ego Train estava no ar, seriado de TV. Parecia transmitido de outro país. Desliguei aquilo também e fui para outra sala sem janela e com a porta pintada, uma caverna escura com uma biblioteca de alto a baixo. Acendi as lâmpadas. O lugar tinha uma presença esmagadora de literatura e você não conseguia evitar a perda de sua paixão pela burrice. Será que isso aqui está bem traduzido? Até então, eu fora criado em um espectro cultural que tinha deixado minha mente preta de fuligem. Brando, James Dean, Milton Berle, Marilyn Monroe, Lucy, Roe Warren, Castro, Little Rock, Peyton Place, Tennessee Williams, Joe DiMaggio, J. Edgar Hoover, Westinghouse, os Nelsons, Holiday Inns, Chaves, Envenenados, Mickey Spillane e Joe McCartney Levington. Ao permanecer naquela sala, você podia considerar aquilo tudo uma piada. Havia todo tipo de coisa ali, livros sobre tipografia, epigrafia, filosofia, ideologias políticas. O material podia deixar você de olhos esbugalhados. Livros como O Livro dos Mártires, de Fox, os 12 Césares, sermões de Tácito e cartas para Brutus, o discurso de Péricles sobre a democracia, o general ateniense de Tucídides, uma narrativa que causava arrepios, foi escrita 400 anos antes de Cristo e revela como a natureza humana é sempre inimiga de qualquer coisa superior. Tucídides escreve sobre como as palavras de seu tempo haviam mudado do significado original, como as ações e opiniões podem se alterar num piscar de olhos. É como se nada houvesse mudado desde o tempo dele até o meu. Havia romances de Gogol, Balzac, Maupassant, Hugo, Dickens. Geralmente eu abria um livro no meio, lia algumas páginas e, se gostasse, voltava ao começo. Matéria médica, as causas e as curas das doenças, esse era dos bons. Eu estava em busca da parte de minha educação que nunca recebi. Às vezes, abria um livro e via uma anotação rabiscada à mão na abertura, como em O Príncipe de Maquiavel, onde estava escrito O Espírito do Vigarista. O Homem Cosmopolita estava escrito na página de rosto do Inferno de Dante. Os livros não estavam arrumados por assunto, nem em nenhuma ordem particular. O Contrato Social de Rousseau estava ao lado de As Tentações de Santo Antão e Metamorfoses de Ovídio. Histórias de terror apavorante ficava... Não, é no singular. História de terror apavorante ficava ao lado da autobiografia de Davy Crockett. Filas intermináveis de livros, o livro de Sófocles sobre a natureza e a função dos deuses, por que existem apenas dois sexos? Alexandre, o Grande, marcha para a Pérsia. Quando conquistou a Pérsia, a fim de mantê-la conquistada, fez todos os seus homens se casarem com mulheres locais. Depois disso, jamais teve qualquer problema com a população. Nada de levantes, nem coisa nenhuma. Alexandre sabia como obter controle absoluto. Havia uma biografia de Simón Bolívar também. Eu queria ler todos aqueles livros, mas teria que estar em uma casa de repouso ou coisa assim para fazê-lo. Li um pouco de O Som e a Fúria. Não captei muito, mas Faulkner era poderoso. Li alguma coisa do livro de Albert Magnus, o cara que misturou teorias científicas com teologia. Era peso leve comparado a Tucídides. Aí eu vou um pouquinho mais para frente. Havia um livro de Sigmund Freud, o rei do subconsciente, chamado Além do Princípio de Prazer. Eu estava dando uma olhada nele quando Ray, o dono da casa, dono da biblioteca, chegou, viu o livro e disse: os maiorais desse campo trabalham nas agências de publicidade. Subconsciente. Fechei o livro na hora. E, finalmente, ele diz assim: eu li, isso é a parte que eu queria realmente ler. Cheguei. Eu lia muitas páginas em voz alta e gostava do som das palavras, da linguagem. O poema de protesto de Milton, Massacre no Piemonte, um poema político sobre a matança de inocentes pelo Duque de Savoia na Itália, eram como as letras de música folk, só que mais elegantes. Tá aí, então, o Bob Dylan fazia saraus lá na biblioteca do parceiro.
Em que ele era o leitor e o ouvinte ao mesmo tempo.
Não, mas essa coisa de ler voz alta, né, que é o que a gente faz aqui.
Se tivesse o Richard aqui, ia dizer que o Bob Dylan era um mastigador de poesia. Foi feito um livro por um certo Greil Marcus, chamado Like a Rolling Stone, Bob Dylan na Encruzilhada, que é só sobre essa canção e o disco, né? Eu vou ler dois trechinhos dele. Como composição, o diferencial em Like a Rolling Stone está todo nas suas quatro primeiras palavras. Não deve haver outra canção pop ou folk que comece com Once Upon a Time, que num átimo conduz o ouvinte para um conto de fadas, do rádio em que ele está ouvindo no carro ou do toca-discos em casa, de repente pedindo que todos os incidentes banais da canção e todos os incidentes depauperados de sua própria vida que a canção revela enquanto ele a ouve, agora sejam compreendidos como parte de um mito, parte de uma história muito maior do que o que a pessoa está cantando, etc, etc. E daí ele chama a atenção para o fato, não sei se todo mundo tem, a gente devia ter trazido a gravação aqui, né? Não, como é que é a gravação dessa música? Não?
Ela com... Tem uma caixa, né?
Tem uma batida seca, assim, numa bateca, pá, e aí entra um orguinho e tal, guitarra, né?
A gravação vai original, achar. Né? Começa com esse estouro, né, da caixa.
Não, e aí o cara faz toda uma conversa sobre isso. Ele diz assim, depois de dizer que começa com Era Uma Vez, Ele diz assim, e a outra coisa notável da música é que começa assim, há aquela baqueta descendo forte sobre a bateria e o pé acionando o bumbo ao mesmo tempo, essa batida particular aparecendo não no terceiro ato, mas quando o pano sobe. Aí ele conta um depoimento do Bruce Springsteen em 89, quando o Dylan foi introduzido ao Hall of Fame do rock and roll, né? Primeira vez que eu ouvi Bob Dylan, eu estava no carro com minha mãe, ouvindo uma rádio lá qualquer, e aí vi aquela batida de caixa que soava como se alguém tivesse aberto a porta da minha cabeça. Enfim, aí o cara conta, aí ele entrevista um baterista, e o baterista diz, não, aqui em geral o cara faz assim, um, dois, três, e aí entra, né? Ou então faz, pá, entra no quatro, né? E essa aqui, como se o cara tivesse suprimido um, dois, três e batido no quadro. Achou, Cadiação?
Eu achei, mas vamos ver.
Mas não está tão bom.
Não.
Vai ser bom.
É que eu vou ter que rolar do...
Enquanto isso, aquele trecho que a Kátia estava lendo, o Dylan chegando e vivendo de apartamento em apartamento, de favor e... também parando na casa desse casal, ele, não sei se é no Crônicas, mas enfim, eu li em algum lugar que ele, e depois reli em outro trecho, que ele nunca leu um livro de ponta a ponta até o final, inteiro, sempre trechos. Né?
Só trechos,
E para quem quer ver como é que fica, né, esse visual, tem um filme dos irmãos Coen, A Balada, eu nunca me lembro o nome do artista fictício, aquele, tem um artista folk no filme, né, A Balada do não sei o que, irmãos Coen, e aquela ali, aquela figura ali que fica para lá e para cá de um apartamento de um, né, roubando o disco de um ou outro, lendo o livro da biblioteca da fulana, enfim, aquele personagem ali é na verdade é inspirado no Dylan, né? Aquilo ali é o Dylan, né? Dylan e um outro cara também, o Dave Ronk, mas enfim, tem muito muito do Dylan ali também, e é bem essa parte ali desse trecho aí que ele descobre essa biblioteca aí maravilhosa.
Outra coisa que eu ia ler também desse livro ainda sobre o Like a Rolling Stone é o seguinte, ele conta que a música chegou nos top 40 do mercado americano em 65, junho de 65. E o cara faz, eu leio aqui umas linhas só contando o seguinte, o que estava acontecendo nesse momento? Diz ele, o mundo exterior, o aparente mundo real, mudava muito rapidamente. Havia 27 mil soldados americanos no Vietnã, incluindo as primeiras tropas de combate terrestre, em março de 65, apenas 3 meses depois de o secretário de Defesa, Robert McNamara, dizer ao presidente Johnson que a guerra estava indo para o brejo. No fim do ano, havia 170 mil. Puta, pensa isso, né? 27%. Marchas pelo direito de voto em Selma, Alabama, na primeira metade do ano, recebidas com pavorosa violência policial. Ainda parece um lugar que eu conheço também, pavorosa violência policial. Ainda permitiam a maioria dos americanos ver o problema negro como uma questão sulista, não como um problema americano. E assim vai, ele dá vários exemplos, mas esses dois são bons já, né?
Tá, vamos ver se rola. Só falta ser um cover.
Entrou uma propaganda antes.
Ai, tá, deixa pra lá. Não rolou. Agora ficou todo mundo, né, esperando. Eu vou pesquisar melhor aqui.
Vai lá, Diego, vai tu.
Vai lá, Diego.
Tá, eu vou fazer um comentário agora de uma canção. O nome da canção é... Pra que fazer essa avestruzice aqui? Fourth Time Around, ou uma tradução livre. Não, vou fazer uma tradução livre, né? Quarta vez já seria uma tradução possível. Por que desse título estranho? Eu vou primeiro, né, fazer uma introdução para conseguir entender o contexto da canção. Os Beatles, principalmente o Lennon, ficou fascinado quando ele ouviu o Dylan, né, e imediatamente ele já começou a usar fórmulas do Dylan nas suas composições. Ou seja, tem 4 canções de 1965, se eu não me engano, acho que está dividido em 2 álbuns, mas eu sei que é tudo de 65, tem 4 canções dos Beatles, 4 canções do Lennon, que na verdade é uma releitura, é a fórmula Dylan de fazer a canção, ou seja, uma canção folk, né? Uma letra mais engajada, não é bem a palavra, mas não simplesmente contando uma historietazinha, qualquer popzinha descartável, não, mas tendo um certo conteúdo, né, que a letra pudesse ter um peso, né, maior do que a letra meramente pop descartável. Né. E, pela primeira vez, o Dylan Ah, tudo bem, legal, homenagem. Segunda vez, bah, mas tá legal. Homenagem, na homenageada de novo. Na terceira, ele já, né, já é o Dylan. E aí, quando saiu Norwegian Wood, né, ele disse, puta, né, a quarta vez já, fourth time around. Né? E o Dylan, ele pode e consegue ser cruel quando ele quer. Né? Para quem não sabe, as quatro canções, a primeira é I'm Looking Through You, que o Júpiter, inclusive, né, gravou. Né? I'm looking through you. Where did you go? Né? He's a real nowhere man. Né? He's a real nowhere man. A terceira é aquela You've Got to Hide Your Love Away. Né? Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Hey, you've got to hide your love away. Essa é a terceira. Né? O Dylan já está emputecido, veja bem. E aí chegou Norwegian Wood, né? Aquela I once had a girl, or should I say she once had me, né? E tem um riff genial nessa canção, né? Que é um cítara e tal. Para quem não sabe, riff é tipo uma frase musical, né? Biriri, 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 né? Sei lá. Eu posso até pegar o violão e mostrar que riff é esse, porque o que o Dylan faz? O Dylan diz, ah, é, a quarta vez já que vocês estão pegando a minha... Claro, não é a fórmula do Dylan, Dylan também, né? Se essa história é real também, né? Mas, enfim, a anedota vale a pena ser contada. Já que é a quarta vez que eu estou pegando a minha fórmula, eu vou pegar a fórmula dessa quarta aí e vou fazer uma canção em cima. Então, o que ele faz? Ele pega a linha melódica, né? Essa... A forma da valsinha e tal... E faz uma outra, bota uma outra letra. Né? E sempre na canção dos Beatles, no espaço que estaria reservado para o riff, para essa assinatura do violão ali, né, que é a característica da canção, o Dylan bota uma letrinha sempre antes e não toca o riff. Né? Então, quarta vez já. Essa aqui é aquela Like a Rolling Stone, feito um andarilho, feito... Né?
Essa, mas a batida
é que aqui no mic, mas é para abrir a cabeça, é para abrir a cabeção mesmo. É que na verdade
só tá o canal. Sim, mas é um telefone. Once upon a time, dressed fine. Tô pensando que eu era
Não é, mas o lance da caixa tá ali, não, mas não é original.
Não é original, puta.
É, mas a caixa eu achei que fosse original.
Eu vi versão reggae, versão não sei o quê.
Qual a versão reggae?
Ah, um inferno, só faltou skunk. Não tem versão...
É o Bob, é o Bob Nesta Marley Dylan.
Tá, deixa pra lá, então. A gente devia ter feito... Mas depois, não, depois o Diego vai fazer a canja.
Sem a caixa. Tá, quarta vez... já. Ah, tá, a canção começa numa briga. Já, a briga está se encerrando. Quando ela disse, não desperdice suas palavras, são somente mentiras, afirmei que ela estava surda. Então ela proferiu? Ela gritou, que mais te resta, o que mais tu tem aí? Né, quando ela disse, pá, o que mais tu tem aí? Foi aí que eu peguei e me levantei. E aí, quando eu estava chegando na porta, ela disse, não esquece, e sempre temos que dar algo em troca daquilo que a gente acaba recebendo, tomando, pegando, que é get, o verbo, então tem vários sentidos. Né? Ou seja, sempre tem que dar o troco ou devolver aquilo que tu get, pode ser receber, mas também pode ser tomar. Né? Então, e aí seria o espacinho que teria o riff dos Beatles. Né? Aí continua. Depois que ela falou isso aí, tu tem que, né, todo mundo, tu tem que devolver tudo aquilo que tu acaba recebendo, fica ali tamborilando, né? Ela ali abotoando a bota, ajeitando a roupa. E ela disse, agora não faz essa carinha aí de bonzinho, de fofinho. Eu pensei, pá, enfiei as mãos no bolso, fiquei ali mexendo com os polegares. E elegantemente, alcancei para ela o meu último chiclezinho. E aí, entra de novo o riff. É, meu, a coisa que eu... Era o que eu tinha, né? Tipo, né? Ela perguntou, o que que restou? O que, que tu ainda tem aí que te restou? Meu, né, botar a mão no bolo. O que eu tenho de maior valor aqui é esse chiclete, né?
né? Simbólico.
Usado já.
Não.
Daí, quando ela viu aquele chiclete, né? Depois do riff, né? Depois que ela viu aquele chiclete, ela me botou pra rua. Fui parar na rua, onde tá, né? O pessoal andava pra lá e pra cá. E depois de perceber que eu tinha esquecido minha camiseta, minha camisa, aqui eu acho que eu traduzi mal, mas é tipo um blusãozinho, né? Quando eu desci, me dei conta que eu esqueci meu blusãozinho. Blusãozinho é bom. Voltei e bati lá na porta. Esperei ali na entrada. Voltei, bati, esperei na entrada ali, enquanto ela foi lá pegar meu casaquinho. E eu tentei, fiquei ali tentando compreender, porque, né, eu conseguia ver que tinha uma foto lá dela numa cadeira de rodas, né? E esse quadrinho dela na cadeira de rodas se inclinava contra... E aí ele não termina a frase, e entra o riffzinho. E aí, de novo, o lean upon, em inglês, pode ser inclinar-se sobre ou ficar usando como um apoio, ficar usando como um pilar, enfim. Daí, de novo, tem o jogo de palavras do Dylan, né? E, né, claro, ele não termina a frase, mas terminaria a frase com um riff que não estaria ali. Genial, né? Daí, depois de um intervalozinho, voltaria, né? Ou seja, o teu quadrinho ali com... Estava, na verdade, encostado numa garrafa de rum. Né? Para ele ter voltado e, né, pega o casaquinho, estava frio, um rumzinho, ela me chutou para a rua mesmo. Vou ter que enfrentar essa rua. E é aquela fase ali que tu falou, né? E agora, nessa hora, quem é que... Vou dormir no sofá de quem essa hora? E aí ele viu aquela garrafinha de rum. Quando ela voltou, já com o casaquinho, ele na porta esperando, eu perguntei, só um... Uma dosezinha, só um little shot, né? E ela, não, querido. Né? E aí eu perguntei, tu me pediu tudo que eu tinha, eu te dei um chiclete. Estou te pedindo um gole. E aí ele disse, lembrando que esse chiclete foi oferecido, ele pega e desce, chega lá embaixo, putz, está frio, esqueci meu casaco, ele volta. Ela aceitou o chiclete nesse intervalo. E aí, quando ele pede o rum e ela diz, não, querido, ele diz, tu poderia repetir, é que tuas palavras não estão muito claras, o chiclete está atrapalhando. Ou seja, tu me nega, mas tu está aí mascando o meu chiclete, né? Era tudo que eu tinha, enfim. Ah, daí ela começou a gritar, até ficar com o rosto vermelho, caiu no chão. Aí eu peguei, cobri ela e fui revirar as gavetas dela. E aí, de novo, toca o riffzinho. Revirar gavetas é pegar... aquilo que não é teu. De novo, Dylan mandando um recado ácido.
Essa história é muito fechadinha para não ser verdade, né?
E aí termina com... E eu nunca tive tanto. Nunca pedi sua ajuda. Não venha pedir a minha. Parará, de novo, riff. Essa eu vou tocar depois. Daí, legal, que daí já vão saber como é que é a historinha por trás de tudo.
E agora?
Diego Gando.
E agora? Diego 1 ou 2?
Eu vou ler um trecho aqui.
Diego G e Diego G, tu viu? Essa, tem essa.
Como é?
Diego Grando e Diego Garcia.
GR. Grando Garcia Rosa. Eu vou ler um trecho aqui do livro do Ismael Canepelli, chamado Os Famosos e os Doentes da Morte, em que o Dylan aparece como uma espécie de sombra e farol, alguma coisa assim. Enfim, a história se passa no interior. Enfim, o Ismael é daqui de Lajeado e tudo mais. Então, esse interior é um adolescente de 14 anos que está ali vivendo os seus traumas, que é basicamente a adolescência. Claro, no mundo que já tem internet e tudo mais, então ele fica nesse jogo que é... Pô, estou nesse lugar que não acontece nada, que tenho poucos amigos. E, ao mesmo tempo, uma vida... espantosamente grande no mundo virtual, e ele fica nesse jogo, e aí o Dylan vai aparecer como uma espécie de possibilidade, não é uma possibilidade de redenção, de salvação, mas alguma coisa. Eu vou pegar um trecho, acho que é a primeira aparição do Dylan como personagem, como farol aqui na história. Então ele meio que dormiu meio cedo e acorda no meio da madrugada e meio que vai passar a noite em claro, né? Ele fala, então, ainda no quarto, esperando o sono, o sino bateu 12 vezes... e inaugurou o início de mais uma madrugada do outro lado do rio. No relógio do computador, era quase meia-noite. Tentei chamar os meus amigos do longe, no caso, os amigos virtuais, mas nenhum me escutou. Se começa uma conversa e a pessoa responde sem vontade, eu nunca insisto. Espero que ela inicie um novo assunto. Para quem usa aí as redes sociais, fica a dica, né? Quando algum deles se interessa por mim, quando querem me escutar, eu rompo a dimensão do computador e entro no mundo. Mas não é sempre. Tem noites em que nada. É preciso espera, paciência. Nunca desistir. Os do longe são os que sabem quem eu sou. Um dia eles também tiveram medo do que hoje me assusta. Se existe vida depois da queda, eles são a certeza. Passam comigo a noite para eu não me sentir sozinho nas manhãs, quando a cidade fica ainda mais gelada, pequena e tão longe do mundo real que eu chego a me perguntar se ela existe de verdade. Eles ficam comigo e eu os entretenho do meu jeito. De noite eles fazem eu acreditar que amanhã nunca vai acontecer, que não haverá escola, nem cidade, nem família. Tudo é muito mais simples do que eu. Partir, eles dizem, é apenas uma questão de... Esperando que algum do longe me desse atenção, notícias sobre Bob Dylan voltaram à tela do computador. A vida contém surpresas nos lugares onde não estamos. É um guri de 14 anos, né? O mundo acontecia e dele só chegavam notícias, fotografias, datas de shows, possibilidades de encontros. Websites anunciavam que Bob Dylan queria lembrar de quando ainda não era um nome para cantar sem que ninguém soubesse que ele era ele. Queria lembrar de quando ainda era limpo. Dylan tocaria sem avisar, ao acaso, onde uma porta se abrisse. Queria lembrar de quando era vivo. Da vida que ele cantava quando ninguém conseguia entender. Dylan não teria o que fazer aqui. Aqui, a vida é fácil demais para ser festejada. Aqui é só o fim do mundo. A perfeição gelada, distante dos outros. A parte mais longe dentro do próprio país. Talvez nem existimos para o resto. Eu devia ir, ver, saber se Dylan era. Os trens nunca mais cruzarão a cidade indo para o norte, carregados de possibilidades de partida. Eu devia ir. As portas estão fechadas. Eu devia. Dylan não virá. É sempre possível ficar mais sozinho. Certo como envelhecer, como perder os dentes, como cair a pele. Talvez ele queira voltar a si, ou fugir de. Como se ainda ninguém soubesse quem foi Bob Dylan. Como se hoje ninguém soubesse quem é Bob Dylan. Eu devia ir até. Eu iria. Se conhecesse um caminho. Se existisse alguma estrada. Se ele não estivesse morto. Se ele tocasse aqui, seria só eu. Ismael Canepelli. Tem um filme também que é super bonito, né, com a ponte aquela de ferro lá do Rio Taquari.
É legal porque esse negócio do show vai ter, em algum lugar vai ter um show e tal, é meio que um, sim, loop assim no romance. Né?
Ah, depois dessa história aí que tu contou, Lennon e darará, eu tinha separado aqui um primeiro, mas a gente nunca sabe direito, né? As histórias que são contadas e tal. Então, aqui diz que, em 64, dois fatos tiveram um efeito profundo nas composições de John. O primeiro deles foi ouvir a música de Bob Dylan em Paris, quando Paul ganhou o LP The Free Willing, Bob Dylan, de um DJ de uma rádio local. Paul já tinha ouvido a música de Bob Dylan antes, mas John ainda não o conhecia. Depois de ouvir Free Willing, segundo álbum de Dylan, eles compraram Bob Dylan, o álbum de estreia. E, de acordo com John, não conseguimos parar de ouvi-lo por 3 semanas. Todos nós ficamos loucos por Dylan. Tipo assim, imagina, Caetano e Toquinho num lado e no outro os Beatles lá ouvindo loucamente. Né? Aí, eu dou um pulo aqui, ele diz que a primeira composição, realmente, que a primeira homenagem, digamos assim, é I'm a Loser. Tu não, essa não está anotada, é uma quinta homenagem, então. Então ele diz assim, ó.
Estragou todo o trabalho dele agora, que ele montou o trabalho.
Na frente do meu orientador, né?
essa é a teoria do cara aqui, do Steve Turner, né? I'm a Loser pode ser considerado o primeiro fruto desse encontro. Não, mas aí ele também vai citar um autor aqui que ele conheceu. Tá? Então, são as duas influências. Seria equivocado dizer que foi uma mudança completa de direção, porque desde o começo, John tinha escrito músicas em que se revelava solitário, triste e abandonado. Mas em I Am a Loser, ele se expõe mais. Visto de forma superficial, ela é mais uma canção sobre perder uma namorada. Mas alguns versos, como a passagem na qual ele diz que está que sob a máscara ele está wearing a frown, sugerem que ele se considera um fracasso em mais de uma maneira. Não é apenas um fracasso no amor, também um fracasso na vida. A I'm a Loser pode ser vista hoje como um estágio inicial da tortuosa jornada de John rumo à franca autorrevelação. Na época, ele logo revelou o efeito que Bob Dylan teve em I'm a Loser, o próprio, né, aspas. Também essas aspas não querem dizer nada, né? Vai saber, né? Esse negócio de bota aspas, fica todo mundo... Ah, agora vem... qualquer um, aspas, qualquer um que seja um dos melhores em sua área, como Dylan é, acaba influenciando os demais. Uma frase genérica, né? Que qualquer um pode ter dito só por qualquer um. Mas aqui, ó. Ele afirmou na ocasião... Outra aspas é a sequência da frase. Eu não me surpreenderia se nós o tivéssemos influenciado de alguma forma. Toma, agora já começou, né? Tá aqui. É. Essa é apenas mais uma teoria, tá? Vamos nessa. Muito Vai bem. Lá. Muito bem.
Estava contando para o Diego antes dessa biografia aqui do Howard Saunas, sei lá. É, tem uma história. Ele relata o encontro do Bob Dylan com Woody Guthrie. Né? Woody Guthrie é um cara, sei lá, nasceu no comecinho do século, é um cara que nos anos 30, na época da Grande Depressão, era um cantor folk que acompanhava acampamento de Sem Terra e tal. Aparece naquele filme, como se chama?
Bound for Glory.
Exatamente, em português se chama Essa Terra é Minha Terra. E, enfim, é um filmão assim, que mostra esses caras indo para a Califórnia para tentar achar emprego, mas acampando onde dava. E o Woody Guthrie é o cara que vai cantando, é o cantor daquela gente miserável. E justamente ele começa a fazer um certo sucesso e o rádio está começando a bombar e a indústria do disco e tal. E no filme aparece bem essa história de que ele é seduzido por disco e ele fica dividido entre a fidelidade ideológica dele aos miseráveis e tal e a carreira, que afinal... Bom, aí quando o Dylan chega em Nova York, essa história toda aí, ele vai procurar o Woody Guthrie, chega lá na casa dele... E aí o cara não está na casa dele, tem uns filhos, a mulher, não sei o que e tal, porque ele estava no hospital, já estava mal. E aí e o trecho que eu vou ler aqui se refere a uma influência decisiva do Woody Guthrie sobre o Bob Dylan, que também era um cara que era folk, baraná, portanto tem uma influência ideológica, mas aqui é uma outra influência. Então, bola para o cara aqui, diz assim. Para o jovem músico, entretanto, os encontros com Guthrie eram importantíssimos. Ele estava vendo o seu guru, afirmava Leventhal, um cara aí. Em uma noite de domingo, após ter visitado Guthrie em Nova Jersey, Bob se sentou e terminou Song to Woody, que é uma canção dele, não sei se você vai cantar depois.
Mas é que está nesse primeiro disco aí.
É, isso aí, uma homenagem a Woody, que é toda uma conversa com ele, dizendo, eu estou aqui. Essa foi sua primeira composição importante, um belo tributo ao ídolo, o reconhecimento de companheiros de viagem como Cisco Houston, Sonny Terry e Led Belly, que eram outros desse mesmo tipo aí. E um modo de se incluir nessa nova companhia. Nora Guthrie acredita que a música é responsável em parte pelo duradouro interesse do público por Guthrie. Quer dizer, foi o Bob Dylan que botou o Guthrie em circulação de novo. Bora lá. Tão importante quanto as melodias e as letras de Guthrie era a maneira como cantava. Maneira. E em sua homenagem, Bob copiou isso também. Guthrie falava e cantava na língua vernacular da sua Oklahoma natal. O que quer dizer isso? É um sotaque muito esquisito?
Oki, chama de Oki.
Mas é muito esquisito?
Não? É, parecido com texano. Né?
Então é esquisito.
não, diga. Tipo essa canção aí, essa This Land Is My Land, sei lá, cantado com esse Oki ou texano, né? This land is your land, this land is my land, from California to the New York Islands. Ou seja, ele é cantado pelo nariz, mas com o coração.
Então, segundo então essa conversa, o Guthrie falava e cantava na língua vernacular da sua Oklahoma natal, mas Assim como o Pete Seeger, ele se orgulhava de ter uma dicção clara, o Guthrie. Vocês já ouviram o Bob Dylan ver que a dicção dele é uma merda, né?
Mas ele canta pelo nariz, né?
Não, 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 mas escuta agora aqui, ó.
É que as tem nariz judeu, né? Então...
Mas as letras das músicas eram muito importantes para os dois, as letras, então tinha que articular direitinho. Quando Bob conheceu Woody Guthrie, porém, a voz de Guthrie estava indistinta por causa da doença. O som de sua respiração precedia as palavras do Guthrie, que estava doente. Em vez de cantar claramente, por exemplo, I'm rambling around, ele bufava... Aí a Marjorie Guthrie, que é uma das filhas do cara, que mais tarde fundou uma sociedade, barará, em função da doença do cara, e se tornou uma autoridade na doença que acometia o Guthrie, acreditava que o Bob Dylan, assim como os outros jovens músicos que o visitavam, copiara equivocadamente essas excentricidades vocais como se fosse a autêntica voz de Guthrie. Por isso que ele canta... Diz o cara... Né? O cara acha que é o autêntico.
No livro do Shelton, a melhor biografia do Dylan...
Não, várias, a segunda várias... melhor, a primeira é essa aqui.
Dizem que o Dylan chega em Nova York com um sotaque ultra fake, assim, de Oak, né?
Forçando a barra legal.
Então, acredito. Porque nessa época, a gente estava falando, o rádio, a tecnologia do rádio... A transmissão do som era precário. Se o cara não tivesse minimamente boa dicção, né, ainda mais o Woody Guthrie, que a letra era a letra, a canção era a letra, vinha na frente de tudo, né?
Sim.
Essa aí não é a anedota. Esse eu jogo todas as minhas fichas aqui, com certeza. Sim.
Acabou com o cara.
Mas é outra que é uma boa história, talvez não seja verdade.
Até porque o Dylan tem várias vozes. Tem um álbum dele chamado Nashville Skyline, que eu já tive que conversar... Não, espero, isso aqui é o Dylan. Pensei, não, mas não é o Dylan. É o Dylan, né? É Lay, Lady, Lay, é desse álbum. Né? Aquela música, aquela voz ali, sim, é o Dylan. Né? Então ele tem várias vozes. Tipo o Fernando Pessoa, da canção americana.
Tá, é tu mesmo.
Hã? É. Eu tava pensando, de repente, ler um trechinho... quatro trechinhos, né? Para não ficar claro. Longo. Né? Daí eu escolhi quatro trechinhos... uma chamada The Times They Are Changing, ou seja, os tempos estão mudando, né? Que é aquela que é Come Senators, Congressmen, please heed the call. Daí eu traduzi esse trechinho que eu acho que tem a ver com agora, né? Eu achei legal. Deu só um trechinho, é um trechinho só. The Times They Are Changing, os tempos estão mudando. Venham, senadores, congressistas, por favor, escutem o chamado. Não fiquem parados aí no vão da porta, não congestionem o corredor, pois aquele que se machucar será aquele que vai ficar no caminho. Há uma batalha lá fora e ela está rugindo. Logo, ela irá balançar suas janelas e fazer ruir as suas paredes, pois os tempos estão mudando. E um outro trechinho, que aí assim, todo mundo conhece, que é... Tcharam! Também gravado pelo Caetano. Joker Man, né? Aquela... Ah, Joker é. Man dance by the Nightingale.
Vibrato,
too.
Vibrato, né? Vibrato. Ah, é. Caetano, muito vibrato.
Trabalhado no vibrato.
O ursinho aqui, ó. E aí também selecionei um outro trechinho, né? Que também, né, essa folha é a folha do agora, né? Bem, o soldado aborda os doentes e aleijados. O pregador faz o mesmo. Quem chegar lá primeiro é incerto. Cacetetes e canhões d'água, gás lacrimogênio, cadeados, coquetéis molotov e pedra atrás de cada cortina. Juízes traiçoeiros morrendo nas teias que eles mesmos tecem. É só uma questão de tempo até que a noite se instale. Joker man dance to the nightingale tune. Bird fly high by the light of the moon. Oh, Joker man. Isso aí. E só mais um trechinho.
Não, não precisa ficar. ficar nesse negócio só tristinho. Vai claro. Mesmo.
Em 65, o Dylan, no mesmo ano que ele lança esse genial álbum que a gente estava falando, né, o Like a Rolling Stone, que, na verdade, o Highway 61 Revisited, ele era solicitado a escrever um livro. Né? E aí ele acaba escrevendo um livro chamado Tarântula, né, que foi só lançado em 71. É um livro difícil. Assim.
Foi o único que leu do começo ao fim.
Acho que nem ele, porque é difícil a leitura. Né? É, na verdade, pedaços, cacos
tá
de imagens.
Está fazendo um esforço para não dizer que é chato. Assim.
Não, aí que está. Ele... Minha definição desse livro, Tarântula, é... Alguém pegou um quadro e jogou ele assim, ó, espatifou no chão. Não tem como ler ele mais. Mas se tu for no chão, né, joelhos e mão, tu vai catando, tu vai pegar umas imagens aqui e ali que são bem interessantes. Entendeu? Mas não tem mais como... É tipo tentar montar um quebra-cabeça sem... Tu perdeu a caixa, tu só sobrou as pecinhas do quebra-cabeça. Tu não sabe qual era a imagem inteira e talvez nem interesse ter uma imagem inteira. E de repente nem é uma imagem inteira, é só colagens. Então tem várias pérolas, várias pedrinhas aqui ali que são interessantes. Mas se tu não está disposto a ficar de joelho e catar, é chato. É, então é uma boa palavra, né? Se não está um esforço para ler, né? Tu tem que ir além de ler. Assim.
Tu ajoelhou.
Não, mas que fique bem claro que tu não achou chato, né?
Não.
Divertindo o resto do pessoal que está aqui.
Não, naquelas partes repente... que os joelhos já começam a cansar. E, é chato mesmo. Ah, deu. O pro chega. Daí vai catar peças outro dia, né? Mas, de repente, mostrar dois pedacinhos que eu achei interessante.
Todo mundo na maior expectativa para ver as pérolas, os pedacinhos caquinhos.
Ah, tá. Essa musiquinha que eu... Esse trechinho que eu acabei de cantar, aquele do... This land is your land, this land is my land. Ele faz aqui um pequeno... Né? Essa terra é tua e essa terra é minha, claro. Mas quem manda no mundo são aqueles que nunca ouvem música mesmo. E, de novo, embora não esteja na folha do agora, essa aqui faria parte da temática agora, do meu quadrinho agora. Minha pequena homenagem à bancada evangélica. Você é um enganador. Você tem pés grandes e vai pisar em cima de você mesmo. Todas as pessoas que você enganou vão te pegar. Porque tu sabe que não tem as respostas. Você só achou um modo de passar o tempo. Eu diria o tempo, né? Mas, você só achou um modo de passar o tempo. Se não fosse por isso, você murchava. Não seria nada. Você tem medo de ser nada. E você está preso nisso. Isso te pegou. Quer saber? Eu estou enjoado desse pessoal com a Bíblia na mão.
Uma bobagem, uma vez em 99 eu colaborava num jornal chamado ABC Domingo, escrevia lá, tinha um espaço enorme, eu escrevia um monte de bobagem e tal, muito feliz da vida. E aí um dia eu escrevi o seguinte, eu escrevi lá assim, empresário do leitor, vou fazer um desafio, me diz quem é esse cara que eu vou descrever aqui. Aí eu descrevi o cara, eu prometia dar um prêmio, daí não tinha, daí um monte de gente escreveu, foi uma merda, foi, tinha que escrever, não era brincadeira, achei que todo mundo ia ver e tal. Trata-se de um compositor de canções vivo e atuante e brasileiro. Tá, isso é 99. Não, mas ele continua vivo. É um compositor que serve de referência para a sua geração. Segundo, tem vários discos gravados, tanto em vinil, no tempo do vinil, quanto em CD. Embora tenha composições suas gravadas por outros, incluindo gente do primeiro time dos intérpretes do país, ele mesmo é provavelmente o melhor intérprete de sua própria criação. Ninguém como ele sabe conferir densidade e dramaticidade e contundência às suas canções. Agora vem o motivo de eu ter me lembrado. Já gravou composições de outros artistas, entre os quais Bob Dylan.
Sacou quem é?
É todo o Victor Ramil, tô aqui.
A cada novo trabalho, seu público frequentemente se surpreende. Ele parece renovar o cenário a cada novo disco, como se precisasse sempre afrontar o pensamento médio e o ouvido médio do público. Por isso, algumas vezes, é visto como pedante ou como vanguardista ou como ousado, conforme o caso. Mas ocorre um fenômeno curioso. Passado algum tempo do lançamento, o novo trabalho vai ganhando consistência e audiência. Nunca está contente com o já conquistado e, pelo contrário, está sempre em busca. Não é um grande instrumentista, nem faz questão de ser, embora se defenda bem no violão, que é o instrumento preferencial. Prêmio, Zé Ramalho. Ele é, de fato, um compositor de vanguarda no universo da canção popular. Tanto trabalha com a informação musical mais avançada no plano nacional e mesmo internacional, quanto mergulha nas raízes de sua própria região de nascimento. Aliás, ele nasceu e começou sua carreira numa região não central do Brasil, e a ela sempre se reporta, chegando mesmo a formular certas meditações densas sobre ter nascido onde nasceu e sobre as consequências estéticas que advêm dessas circunstâncias. Já que eu usei o verbo advir aqui, advir, não é pouca coisa. Né? Já trabalhou em sua música com textos de poetas concretos paulistas, de quem é admirador, especialmente no trabalho de tradução de poetas estrangeiros. Nosso personagem sente-se à vontade tanto no rock, mas não no rock pesado, quanto nas formas folclóricas, e sempre impõe seu selo de artista criativo e renovador a todo o material com que trabalha. Já está terminando. É um artista pop que, no entanto, muitas vezes problematiza essa condição, chegando eventualmente a discuti-la esteticamente, o fato de ser pop. Recentemente, em 99, gravou um disco que tem como paisagem estética certas formas populares da canção popular no prata. Já publicou o livro, que tem muito de autobiográfico e muito de reflexão. Seu nome artístico se compõe de prenome mais sobrenome, embora seu nome de batismo tenha mais do que isso, mais do que esses dois. O prenome é antigo, quer dizer, não é um nome moderninho, e tem a letra T. O sobrenome tem a letra L. Tem canção sobre Porto Alegre, mas o Rio de Janeiro aparece também em sua música. Último dado. Ele às vezes é visto como andrógino. Meio aviadado. Aviadado. Os verbos. Não, andrógino. Andrógino. Aviadado. Não, aviadado.
Andrógino também.
Não, mas é um uso bacana, porque é um uso. É,
tipo assim, camafeu.
Logo andrógino, camafeu. Ele é visto como andrógino, mas é casado e tem filhos.
Android.
E é isso aí. Quem é o cara?
Quem
Cartas
é
para
a
redação.
Cara?
Quem é?
Cartas para a redação.
Quem é o cara?
Quem é o cara?
Quem é o cara?
Quem é o
cara? E o Vitor Ramil, os dois cabem em todos esses detalhes.
Ai, eu matei na primeira frase. 99, né, professor? Ah, mas o Vitor.
Os dois.
Não,
o Vitor não é meio aviadado, não? Por isso? Ah, olha, o negócio de porção mulher e tal.
Tu acha que cabe pros dois?
Cabe, pode pegar todos
mas
os itens.
O Vitor também é fã dos concretistas?
Também, gravou, ele gravou no primeiro disco, sim, no segundo disco dele, claro, não. Na Paixão de Ver, a Paixão de Ver, claro. Noigandres e Boranói, ele era fã do.
Ah,
né?
Tá. Hã? Ah, charada era essa.
Eles fora do centro. Não, eu fiz de caso pensado, claro, meu irmão.
Claro. E o que o Vitor achou? De novo,
tá, mas o Vitor joga bem violão.
É, eu também pensei isso. O Vitor é um bom instrumentista. Ah, não, o Caetano toca mal.
Eu descartei.
Tá bom.
Não, ele não toca bem.
Mas o Vitor é um grande instrumentista.
Quem,
não, se acompanha bem.
É. Agora, não, o Vitor gostou dessa parte do aviadado.
Mas eu não botei a verdade,
botou. Não, tu botou andrógeno. Mas ele comentou
mulher.
Alguma coisa.
Eu mandei pro Vitor.
Não, mandou, claro. 1999 foi o ano que começou o sarau, né? Tá ligado?
Toda uma relação.
1999, em julho de 99, o sarau começou e desde lá a gente tá aqui toda terça. Vocês estão hoje, mas a gente está toda terça, tá? Não nos abandone, que semana que vem a gente está aqui de novo. Legal, então. Hã?
Pela internet.
Não,
Não, mas assim, esse programa, esse evento é gravado e fica, e depois vai para a Rádio Elétrica, né? Dá para ouvir em podcast também, fica o áudio, mas tu quer a imagem, né? Tá. Aí não vem ninguém mesmo. Bueno, senhoras e senhores, a gente vai ficar agora com o Diego Garcia cantando, né? O Bob Dylan. Valeu, obrigado, Diego.
Obrigado pelo convite.
Valeu, obrigado.
Abri aqui com uma música chamada Knockin' on Heaven's Door, que não é do Guns. Take this badge off of me. I can't use it anymore. There's a black cloud coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Take this badge off of me. I can't use it anymore. This long black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Valeu. Vou tomar uma aguinha aqui. Para quem não sabe, essa canção é, na verdade, é a trilha, faz parte de uma trilha sonora de um filme, um bang bang, né, um western, chamado Pat Garrett and Billy the Kid, né, a história do Billy the Kid. Na verdade, os três, quatro últimos dias do Billy the Kid. Recomendo para quem gosta de bang bang, uma boa trilha, né, toda a trilha, na verdade, é do Dylan. Bom, tocar aquela canção, aquela quarta vez já, né, Fourth Time Around. When she said, "Don't you wait." Words are just lies. I cried out, she was dead. She worked on my face until breaking my eyes. Then she said, "What you got left?" It was then that I got up to leave, but she said, "Don't forget. Everybody got something to get back, something they get." She forced my land.
you said, don't end the day. She buttoned her boot, straightened her suit, then she said, don't cute. So I forced my hands in my pockets, I thunk with my thumbs. Then I gallantly handed her my very last piece of gum. She threw me outside, stood in the dirt where everyone walked. Finding out I'd forgotten my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway, she went to get it, and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair that leaned up against. Jamaican rum, and when she did come, I asked her for some. She said, no, dear. I said, your words are not clear. You better spit out your gum. She screamed to her face, got so red, then she threw on the floor. I'd go through her drawer. And when I was through, filled up my shoe and I brought it to you. And you took me in. You loved me then. No, you didn't waste time. Never took much, I never asked for your crutch, don't ask for mine. Tocar um chamado... Ah, essa aqui é a canção que, na verdade, o Péricles, Cavalcante e o Caetano transformaram em Negro Amor. Vou tocar a versão original, chamada It's All Over Now, Baby Blue, né? Está tudo acabado, Olhos Azuis, seria uma tradução. Né? Começa assim. You must leave now, take what you need, you think. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands the orphan with his gun, crying like a fire in the sun. And it's all over, baby blue. And the highway is for gamblers, better choose your sins. Take what you have gathered from coincidence. Well, the empty-handed painter from the streets drawing crazy patterns on your sheets. Yeah, the sky too is falling on you. And it's all over, baby blue. And all your secrets brothers, they are ruined home. Empty-handed armies, they are going home. Your lover who has just walked out the door has taken all the blankets from the floor. And the carpet too is folded under you. And it's all over, baby blue. Leave your stepping stone, they will not follow you. Forget the dead, they will not follow you. And the vagabond who's rapping at your door, standing in the clothes that you once wore. And strike another match and start anew. And it's all over, baby blue. And it's all over, baby blue. Mais nada, negro amor. Mais uma, dá? Be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowman dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. You and I, we've been through that, yeah, and that is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, and the wind begins to howl. Dá tempo mais um. Faz muito tempo que eu não toco essa aqui. Vamos ver. Vai assim mesmo. Tá, faz tempo que eu não toco essa aqui, já tá avisado. Mas é um bluesinho só para destoar. Daí esse aqui, de repente, é a saideira. Agradecer aí ao pessoal da Sarau Elétrico, o Fischer, o Grando e a Kátia. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela presença aí. E a gente se vê. por aí. Obrigado. Encerrar aqui com uma coisa, um último lado B do Dylan. Boa noite, boa semana a todos aí. Abraço, obrigado. I ride a mail train, baby. Can't buy no thrill. Well, I've been up all night, leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill, if I don't make it, you know my baby will. Don't the moon look good, mama, shining up through the tree? Don't the brakeman look good, mama, flagging down the double E? Don't the sun look good going down under the sea? Don't my gal look fine when she's a-coming after me? Now the winter time is coming, baby. The windows are filled with frost. I went to tell everybody, but I could not get across. Well, I want to be your lover, baby. I don't want to be your gun. Don't say I never won't when your train gets lost. Valeu, obrigado. Tá, tocou mais um então. Ah, que legal, que legal. Bom, já que eu toquei lado B, agora tocar um lado A, né? É, aquela, mais uma que tem que ser cantada via nariz, né? How many roads must a man walk down before you call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Well, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Well, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you. many times can a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Well, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Obrigado mais uma vez, acabou meu repertório. Valeu, obrigado. É que eu tenho um limite aqui que eu posso. Não sei qual é. Tá, tocar uma que eu faço tempo que eu não toco também. Tocar mais uma então. Chamada. Pá, vão me xingar depois essa. To Ramona, também, esse aqui é um lado B do lado B do lado B. Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. Of your sadness will pass as your flowers will rise. Oh, the flowers of the city, the breath like death like a time. No use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that line. Your cracked country lips I still wish to kiss, as to be by the strength of your skin. Your magnetic movement still captures the minutes I'm in. Oh, but it grieves my heart, babe, she's trying to be a part of a world that you just don't exist. Vacuum a scheme, babe, that sucks you into feeling like this. Did you say many times that you're better than no one, and no one is better than you? If you really believe that, you know you got nothing to win and nothing to lose. It grieves my heart, babe, you try to be a part of a world that just don't exist. It's all just a scheme, babe, a vacuum, a dream, babe, that sucks you into feeling like this. Aí sim. Valeu, valeu, obrigadão.